Salve.
Salve.
Gente, hein? Vocês vão ficar de pé? Não?
Somos guardiões.
Não precisa. Podem ficar à vontade. Então, como vocês estão?
Bem.
Bem? Que beleza. Porque vocês já sabem, quem não sabe vai ficar sabendo agora, que 2019 não vai ser brincadeira. Não é? Por uma série de motivos que não tem nada a ver com as aparências das coisas. Bem, esqueçam o que está acontecendo, porque tudo que está acontecendo é ilusório. E quando eu chamo de ilusório, eu não estou falando de ilusão, daquela ilusão do budista, sabe? Maia. Estou falando disso não. Estou falando de uma ilusão fabricada pelos humanos mesmo, para ludibriar todos vocês. Então, abram bem seus olhos. Fora isso, vamos lá. Humano 3. Né? Vocês sabem que humano 3, humano 3, a única coisa que você precisa fazer é mostrar ao mundo quem você é. E aí, quem não sabe quem é, vai ter um problema. Porque vai ter que descobrir até 21 de março quem é. Porque o mundo vai querer saber quem você é. Essa é a questão do ano 3. Comunicação. Colocar para fora. Então, é preciso cuidar de aprimorar-se. O primor que Alexandre tanto gosta, não é, Alexandre? Buscar esse primor interno, porque o mundo vai olhar para você e vai perguntar quem é que você é. E se você não ter certeza, o negócio vai ficar bem chato para você. Não vai ficar chato por uma questão, vai ficar incômodo, vai ficar difícil. E as coisas não sairão bem se você não tiver uma verdade interior muito clara para apresentar, seja ela qual for. Não interessa qual é a verdade interior, não interessa nem se estão certos, se estão errados para os humanos, nem porque não existe certo ou errado, existe o que precisa ser feito. Não é? Quem me conhece um pouquinho já sabe, está certo, Romero? Bom, é isso que precisa ser feito? Se é isso que precisa ser feito, está certo. Se não é isso que precisa ser feito, está errado. Então, esse ano, o caminho sátuico, o caminho do meio, o caminho não de fazer as coisas porque você é obrigado a fazer as coisas porque vai lhe dar vantagem, mas fazer as coisas porque elas precisam ser feitas para bem dos humanos e para bem do universo, precisa ficar muito claro para cada um de vocês. É preciso que vocês precisam saber quem vocês são. Porque senão vocês vão ficar enrolados. Hã? Porque a humanidade e o universo vão exigir isso de vocês. De todas as maneiras que vocês puderem imaginar. Então vocês precisam saber quem vocês são. E nada que vocês são é ruim. Nada. O que vocês são é espíritos imortais, perfeitos, grandiosos, maravilhosos. Mas vocês estão metidos numa experiência que vocês resolveram ter por conta própria, porque quiseram, ninguém foi empurrado de mim só abaixo. Parem com isso, vocês estão aqui porque pediram muito, porque quiseram muito, porque planejaram muito, porque gerenciaram muito essa descida na matéria. Por amor, hein? Por amor. Então, o primor, não é? Para justificar essa descida, precisa ser buscado internamente. Quais são essas ferramentas que eu trouxe para fazer isso, que eu me propus fazer antes de descer? Onde estão? Onde está mesmo o ambiente? Porque se eu cair, eu não caía pedir paraquedas. Eu escolhi hora, minuto, segundo, local, latitude e longitude para estar na matéria. Então, não é, agora não está bom, deixa eu ir para outro lugar. Não. Sabe quando vocês devem ir para outro lugar? quando as condições de sua vida apontarem isso com uma clareza tão grande que você não consegue fugir. Aí é para ir para outro lugar, não tenho dúvidas. Se as circunstâncias da sua vida disseram você tem que ir para a Groenlândia, é a Groenlândia. Mas não fiquem com essas elucubrações. Estarunha aqui. Para onde vocês forem, vocês vão levar isso. Entendam, as circunstâncias nas quais vocês vivem foram criadas por vocês. Não tem nada aqui, nesse aqui agora, que vocês estão vivendo, que não tenha sido criado por vocês. Então, lembrem, precisa enfrentar. Com coragem. Esse é o momento kármico que eu estou vivendo, meu aqui agora é esse aqui. Então vamos enfrentar isso com coragem e com um segredinho básico que só nós, os mentores, os instrutores da humanidade, dizemos para vocês, que é harmonizando-se com tudo, com todos. Não é? E pronto. Esse harmonizar-se com tudo, com todos, vai dar trabalho neste ano. Vou explicar por quê. Vocês estão vivendo aí uma conjunção astrológica com um Saturno na cabeça de vocês que não vai sair tão cedo. Saturno só quer uma coisa: que as coisas sejam feitas do jeito que elas precisam ser feitas. Saturno cobra de vocês que vocês sejam quem são. Saturno não é, Saturno não é uma pessoa, não é um ser, não é nem um instrutor da humanidade, é uma energia. É muito pior do que lidar comigo, lidar com Saturno. Porque eu ainda falo umas piadas, Saturno. Eu ainda uso umas metáforas, Saturno. Ele trabalha por situações. Então, ele exige, vai exigir, e isso vai ficar aí em cima da cabeça de vocês um tempão. Não adianta. Já vai passar, Saturno. Não, Saturno é lento, demora, vai demorar muito. E ele só quer saber o seguinte: o negócio que você tinha que fazer, você fez? É que nem mamãe com filhos adolescentes. Arrumou seu quarto? Fez a sua lição? Tirou nota boa na prova? Pois é, Saturno é isso, Saturno é. Onde é que você está? O que você está fazendo? Como você está usando a energia divina? Principalmente isso, essa é a principal questão de Saturno. Como é que você está usando a energia divina? Ou seja, a energia que o cosmos lhe dá todos os dias, derrama sobre sua cabeça, essa energia passa por mim e ela agora vai passar por mim com um carimbinho de cobrança. Só para você não esquecer de que você tem um compromisso com isso. Isso é Saturno. Então, não é que Saturno vai engendrar situações difíceis. Não. Saturno é só um carimbinho dizendo: agora vocês vão ter que fazer jus a toda essa energia divina que vocês vêm recebendo. Né? Todas essas coisas magníficas do tipo a vida. Desse tipo, do tipo a saúde, do tipo as condições materiais nas quais eu nasci, do tipo tudo que eu recebi de mão beijada, sem ter que fazer esforço nenhum. A partir dos 49 anos, todos vocês têm que dar um jeito de devolver isso para a humanidade. Mas com Saturno na cabeça, o negócio fica um pouco mais sério. Vocês, com Saturno na cabeça, não tem aposentadoria. Vocês estão começando a perceber isso. Não sei porquê, não é? Vocês estão sendo lembrados. Sabe aposentadoria? Não existe. Está bem? Agora, quando eu falo isso, eu estou falando em termos de o que você está fazendo com aquilo que você recebeu. Como você está utilizando isso para que a humanidade, o universo inteiro, se beneficie com a sua presença no universo e com aquilo que você recebeu para fazer um excelente trabalho. Então é hora de... Você, eu falo assim, é hora de pensar como se vocês pudessem ter escolha. Vocês não têm. Vocês vão pensar. Porque as circunstâncias vão levar vocês a pensar. Vocês gostam, vocês não gostam, vocês não querem, o negócio fica ali. Olha aí. E isso vai ser esse período todo. Agora, tem essa influência de Saturno enorme sobre vocês. Pedindo. Olha no almanaque, mas são mais de 30 anos. Se não me engano, 37 anos.
Para sempre.
Dessa não, para sempre. Para quem? Quem está com os dias contados? É, porque pensa bem. Você... Mulher que me empresta curva não se aguenta. Ela. Porque é uma piada particular. É assim, olha só. Vocês, antes de descer, vocês fixaram a data de saída. Não tenho dúvida. Ninguém entra aqui assim e vai ficando. Fica pensando lá, vão esquecer de mim. Eu não estou na minha presença, vou ficando aqui. Não é assim, não. Você desce. Quando você desce, tem duas coisas que você precisa fixar. Momento de entrada e de saída e linhagem. Momento de entrada e de saída é o seguinte, a hora que você vai ancorar no ovo de papai e mamãe, minuto e segundo, porque isso determina quem você será. A sua natureza externa, a sua natureza humana, não a sua natureza divina. E linhagem. Qual é a herança kármica? De onde que eu venho, para onde que eu vou? Quais são os componentes das questões kármicas com as quais eu tenho que lidar? Isso está muito bem organizado na linhagem. Mesmo. Vocês escolhem isso. São as duas coisas mais importantes. E linhagem é tão importante quanto o momento de entrada e de saída. Bom, então pensa. Por isso que eu falo para quem está no jeito contrário. Porque são 30 e poucos anos. Aí, quem fixou a data de saída para antes disso, vai ter que se acostumar com um Saturno perene. Né? Agora, quem fixou a data de saída para depois de Saturno, ainda vai contar com mais outras coisas bacanas. Né? Saturno é uma influência. É a influência mais forte, mas é a influência mais geral também. Que paira sobre vocês como humanidade nesse momento, sem chance de escapar. Mas isso afunila no momento cósmico presente, onde a principal força atuante é Marte. E aí Marte faz essa influência saturniana tomar umas coreszinhas. Tem gente que não gosta, mas tomar umas coreszinhas avermelhadas. Essas coresinhas avermelhadas, porque vermelho não é nem uma cor, vermelho é um desequilíbrio dourado. Então entenda que existe a rosa magenta. Rosa magenta é amor incondicional. Não existe vermelho. Vermelho é um dourado que está tão negativado que assume essa característica. Então, Marte não é o senhor da guerra. Marte não quer a guerra. Marte quer a ação. Mas Marte quer uma ação tão forte, tão destemida, que ele passa por cima do que estiver pela frente. E é aí que uma guerra pode acontecer. Se eu vou com tudo na direção de Duva, e passo por cima de Alexandre e de Miriam, eu posso arrumar uma confusão com Alexandre e com Miriam. Com você também. Porque eu não penso antes de fazer esse movimento tão intenso na direção de Duva. Entenderam isso? Então, Marte só quer ação. Marte imprime ação. Marte vai fazer todo mundo não ficar quieto na cadeira. Marte vai fazer as pessoas, vai colocar taxinhas no seu assento. E aí tem que tomar muito cuidado, um cuidado enorme na hora de levantar para se livrar das taxinhas. Dê cuidado, porque ele é sobre quem eu vou passar, que contraposições eu vou gerar com esse meu movimento descontrolado na direção de algo que eu preciso obter a qualquer custo. Porque, obter a qualquer custo, não. Ir que nem um maluco na direção dos objetivos, também não. E aí, a questão desse ano aqui, a questão mais forte desse ano são duas coisas: reflexão e negociação. Porque Marte, quando está centrado, essa energia de ação, essa energia marciana, que faz você fazer as coisas. Então, quem está aí com um problema de postergar, de não querer fazer, de achar, mas deixa para outro dia, quem está empurrando com a barriga, entenda que esse ano as circunstâncias não vão permitir que vocês façam isso. E quanto mais vocês fizerem isso, mais vocês serão pressionados. E a questão toda, então, é entender o que deve ser feito. Deixar bem claro, distinguir claramente o que deve ser feito, não fazer porque é obrigado e não fazer porque vai me dar alguma vantagem. Fazer o que precisa ser feito. Por isso que eu falei, esse ano é um ano onde sátua, se você precisa prestar atenção, você precisa ser mais sátua do que o sátua, do sátua do sátua. Porque aí, essa energia marciana fará com que vocês realizem. E realizem direito. E realizem para seu próprio benefício e benefício de toda a humanidade. Mas precisa ser assim. Precisa renunciar a rajas. Eu não vou fazer só o que me traz vantagem, eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou encarar isso e vou fazer. Porque agora eu tenho energia para fazer. Porque vem uma energia marciana para mim. Eu tenho condições de realizar, eu só preciso saber se isso é bom para todos. Se for bom para todos, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Por quê? Porque a energia marciana vai fazer você realizar. E a única maneira de aproveitar esse ano é fazer isso. Por quê? Quem achar que pode... Esse ano, a expressão me erra não pode ser usada. Está bem? Me erra. Sabe o que é me erra, né? O negócio está vindo aqui, vem na minha direção, aí eu faço assim. Me erra. Não vai dar, tá bom? Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? A energia marciana sabe fazer curvas. A energia marciana não é reta, não. A energia marciana não só sabe fazer curvas, mas inúmeras curvas. Então, o negócio não vai desgrudar de você enquanto você não resolver. E se você não resolver, vai se repetir e se repetir e se repetir. E nem me perguntem quantas vezes uma mesma situação kármica pode se repetir em 365 dias. Não é? Ela pode se repetir de uma maneira insuportavelmente insistente. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem é seguir o meu conselho no sentido de caminho sátuico, negociação. Negociação. Negociação é muito importante. Negociação é tão importante esse ano que vocês terão provas cabais de o que acontece quando você não negocia. Vocês vão ter, vocês vão ver, vocês vão assistir o que acontece quando você negocia. E vocês sabem que vocês estão correndo um risco bem grande de serem conduzidos para quê? Onde vocês não querem ir nesse período aqui. Que é, vocês querem ter uma contenda enorme, uma guerra civil, um confronto enorme, um confronto armado nesse país? Querem?
Não.
Não, não é?
Não.
Então vocês terão que evitar isso no dia a dia. No dia a dia. Então, zero confronto. Energia marciana. E não ponha a culpa na energia marciana. Porque energia marciana não é isso. A energia marciana é uma energia de ação, você vai ter que ponderar, o freio, o pedal do freio está no seu pé, você vai ter que comandar essa nave com muito cuidado, no sentido de agir e realizar sem confronto. É difícil, principalmente para quem tem natureza marciana. Eu só dando uma olhada onde está seu Marte, no seu Marte. E tratar de olhar bem, então, qual é o segmento da sua vida. Mas nós não gostamos de fazer isso, né? Dividir a vida em segmentos. Ah, aqui, né? Isso é uma coisa humana. Ah, família, trabalho, relacionamentos, afetivos sexuais. Não é assim. É tudo misturado junto. Mas vocês gostam de fazer isso. As casas também. Ela facilita pensar. É só para isso que serve. Os astrólogos só criaram as casas. As casas foram criadas, gente. Tá bom? É convenção. Convenções. Um monte de convenções. Então, ah, mas aqui na casa da família, eu tenho aqui um aspecto, uma quadratura. Bom, você tem uma quadratura na família, mas não é só a família que será atingida por essa quadratura. Dá uma bela olhadinha que você vai ver que as casinhas, aquelas casinhas, só é para ajudar você a pensar um pouquinho, para organizar o pensamento, não é nem para organizar a vida. E a vida não se organiza, ela se organiza como mapa. Né? Então, é bom olhar em que aspecto haverá uma tensão maior que se estenderá para os outros aspectos. Se você não tomar cuidado. Então, dá uma olhada no seu mapa astrológico, olha onde está seu Marte, para ter uma ideia de como essa energia marciana vai atingir você e como você aproveita isso. Porque é a única coisa que interessa, hein? Não adianta nada olhar e falar, tem aqui uma quadratura horrorosa. Não. Quadraturas existem para serem transformadas. Quadraturas são pontos de geração de energia para o universo muito grande. Por quê? Porque a quadratura é o que se impõe a você para que você resolva a questão kármica e, ao resolver a questão kármica, gera energia que move o universo. Vocês deviam olhar para uma quadratura no mapa e falar: ah, que oportunidade magnífica que eu tenho de servir ao universo com esse questão. Mas vocês olham e falam: tira essa quadratura daqui. Para onde eu tenho que ir no mundo para não ter que lidar com isso? Ah, não faça isso. Então, a energia marciana vai fazer vocês terem que agir. Se vocês souberem como é que vocês têm que agir, direcionarem bem essa energia, tomarem bastante cuidado, evitar os confrontos todos, vocês terminarão 2019 de uma maneira, a única maneira que vai tornar 2020 interessante. Esse 2020 não vai ser brincadeira. Já vou avisar. Acontece que se vocês fizerem o dever de casa, que é não terem medo de se apresentar ao mundo com o que vocês são. Eu sou isso. Inclusive as questões negativas. E deixa eu falar uma coisa para vocês. O amor é composto de três coisas: intimidade, confiança e comprometimento. Sabe que a intimidade não é tirar a roupa, não. Intimidade é mostrar-se como você é. Então não há nenhuma possibilidade de você construir nenhum relacionamento amoroso se você não for verdadeiro e mostrar tudo o que você é, inclusive todas aquelas coisas que você não gosta. Porque há novidade. Você pode não gostar de uma coisa e o outro falar: que maravilha isso aí que você tem. Você fala: nossa, você gosta disso. Ah, eu queria tanto ser assim e não sou. Vocês já não passaram por essas situações em que o outro elogia uma coisa que vocês detestam em vocês, até vocês entenderem que aquilo é positivo, sim? Já perceberam isso? Então, mostrar-se como é, dizer ao mundo quem você é, é isso. Tudo que vocês são é bom, vocês só precisam harmonizar isso e dar a isso funções construtivas. Não tem nada ruim em vocês. Um criança supremo não é esse sujeito que faz coisas com defeito. Tá bom? Ele faz coisas perfeitas. Então, ao invés de vocês ficarem olhando para a limitação humana e para as questões negativas que vocês têm, isso aqui eu preciso transformar. Não, isso daí você precisa equilibrar de uma maneira que se torne útil para toda a humanidade. É só isso que a pessoa precisa fazer. Não precisa ficar não é, polindo o negócio, não precisa. Dá só para ele uma utilidade construtiva e pronto, já deixou de ser defeito na mesma hora. E se uma hora ou outra sair do eixo, você só faz uma oração de perdão e volta para o carisma de uma maneira construtiva, porque você está na nulidade. Você não vai ser perfeito, mas não vai dar. Você já é perfeito, mas não é aqui. Aqui é impossível, porque a dualidade age sobre vocês e vocês estão o tempo todo escorregando. Pisei na bola. Pisou na bola, arredonda a bola de novo. Pega a bola. Pisou? A bola fez um buraco? Vai lá e tenta arredondar a bola outra vez. E pronto! Porque senão, não vai dar. E 2019 é um ano assim, onde você precisa mostrar-se o que é, por isso que você precisa saber muito bem quem você é. E quando alguém chegar para você e falar assim, ah, você tem esse problema aqui, você fala, é. Não fala assim, não, é. Problema? Pronto, já foi embora. Fala, é mesmo, não é? Mas sabe, eu estou trabalhando isso aqui, às vezes isso é útil, às vezes isso serve para alguma coisa, às vezes ficou bom, às vezes não fica. É, mas é isso, sabe? Não é nem eu sou assim e nem, não, imagina, é uma ilusão de ótica. Eu não tenho essa questão. Não, é uma questão. É muito sério para você isso, é muito difícil para você entrar com isso. Vamos dar um jeito nisso aqui, vamos dar um jeito de arredondar essa bola, fazer isso no bolso funcionar. Me perdoa, mas é, minha constituição energética é essa. Eu estou aqui lidando com isso a minha vida inteira. E às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. E ponto. Ponto. Tá bom? É isso que eu preciso fazer. E em 2019, se vocês fizerem isso, se vocês disserem ao mundo quem são, sem vergonha, de nada do que vocês são, porque tudo que vocês são é bom, vocês vão ver que a coisa vai ficar boa. O mundo, o universo, vai abraçar vocês. Vou dar um beijo na sua bochecha. Que bom, estávamos precisando exatamente desse negócio que você é aqui e agora. Pronto. Vai ficar bom. Porque em 2020, 4 é o número da consolidação. Como é que você vai consolidar uma coisa que não sabe o que é? Como é que você vai consolidar a sua posição no mundo? Para ficar pronto para o ano 5, que é a humanidade. Eu sou um ser humano, faço parte da humanidade. Eu sou um ser. A estrela de 5 pontos. Né? É isso aqui que eu sou. Consolidado completamente. A serviço do que tiver a ser. É isso que é o vitruviano. É isso que é o pentagrama. É isso que o 5 representa. Aí sim, a perfeição possível na matéria. A excelência possível na matéria, mas isso é um trabalho que começa no 1, vai para o 2, vai para o 3, vai para o 4 e chega no 5. Porque no 6 eu reconheço de onde isso veio, a estrela de 6 pontos, e no 7 eu alcanço as múltiplas possibilidades desse negócio que eu sou, com o divino integrado nele. Então, pensa bem. Vocês estão aqui no 3. Então, o ano que vem, se vocês não sabem quem são, como é, o que é que vocês vão consolidar mesmo? Sabe? Precisa ser assim. Esses ciclos, eles acontecem, se renovam, indo para espirais. Quando a pessoa tem mais idade, ela passou por esses ciclos várias vezes. Há um primor nisso, quando ela quer. Quando ela não quer, é um desprimor total, completo. Porque vira uma bagunça gigante. Quanto mais tempo passa, você não faz o que deveria ter feito, mais pontuda fica esse negócio, em vez de arredondar. Né? Mas, vocês todos que estão nessa sala aqui, têm alguma sintonia com o aprimoramento. Senão vocês não estariam aqui sentados. Alguma sintonia. Então, tornem consciente essa sintonia com o aprimoramento E esse ano é aprimorar aquilo que você gosta para o mundo. De preferência, sem esconder nada. Porque, olha só, você pensa que você esconde. Mas está todo mundo vendo. O fato de as pessoas não falarem é só por educação. Está todo mundo vendo. Está todo mundo vendo que você faz uma falha aqui, que você faz uma falha ali, que você faz uma falha por lá. O que, que tem? Todo mundo erra. Mas você fica ali. Para todos os efeitos. Está tudo muito bem. Ninguém está vendo. Para com isso. Para com isso. Está todo mundo vendo. Então, o melhor é falar, bom, é isso, vamos aqui, me ajuda a me aprimorar nesse ponto que tanto incomoda você. Se você me ajudar, eu posso melhorar nisso. Olha, me mostra quando eu estiver pisando na bola nesse negócio para que eu me aprimore. Me diga, não tenho medo dos feedbacks. Os feedbacks são muito importantes. Vocês passam por eles toda vez que vocês entram no signo de ar. Vocês passam por um feedback de novo, é cansativo, chega a ser cansativo. Então, aprendam a receber feedback alegremente. Eu ia falar humildemente, mas uma humildade é uma coisa difícil de entender, alegria não. Né? Toda vez que a gente fala humildade, vocês falam. Humildade é a sua capacidade de reconhecer que você é igual ao outro. Pode parecer que você seja melhor em algum pequeno aspecto. Mas que no fundo, são todos seres divinos, limitados pela dualidade, e vão errar, que essas são as dimensões do erro. Então, que tal olhar para o outro e falar, bom, você pisou na bola, eu também piso. Você pode pisar na bola em um aspecto diferente do que eu piso, mas você pisa, eu também piso. Então vamos fazer uma coisa? Vamos nos ajudar a pisar menos na bola, uns com os outros. E aí funciona. É isso que funciona, só isso que funciona. Existem sistemas de mundo. Porque ninguém aqui está pensando que essa é a única humanidade que existe, né? Existem sistemas de mundo. Onde as humanidades que habitam aquele sistema de mundo escolheram outra forma de estar na dualidade. Escolheram uma forma onde elas não são codependentes. Sabe? Existe isso. O sujeito nasce, é uma humanidade, ele está ali, mas ele é completamente autossuficiente. As questões de uma humanidade como essa são completamente diferentes das questões de vocês. Mas vocês já nasceram em outro planeta, vocês nasceram aqui. E vocês mesmos criaram essa humanidade onde vocês estão circunscritos dentro, com todas essas leis e regras humanas e todas essas fragilidades. E a principal questão é a codependência. Então não adianta, né? Você não vai achar que você vai poder não precisar de ninguém. Você vai precisar muito, às vezes precisar pouco, às vezes precisar tão pouco que você vai falar, ah não, posso morar numa caverna, não vai dar certo. Olha, se morar numa caverna desse certo, vocês ainda estariam lá. Né? Ou não?
Sim.
Se morar numa caverna sozinho e sair à noite para caçar um guaxinim e comer fosse a solução ideal para a humanidade, vocês estariam fazendo isso até agora. Mas vocês não estão. O que significa isso? Que isso não é a solução. Então, qual é a solução? A solução é ficar bem harmônico, fazer uma rede bem tranquila, onde todos um ajuda o outro. Onde as coisas vão, como marés, uma hora eu que estou fazendo alguma coisa por todos, outra hora eu não estou fazendo nada, os outros que estão fazendo por mim, as ondas sobem e descem, eu estou ali, junto, e fluindo junto, e tendo todas as necessidades, não os caprichos, satisfeitas, na medida do possível, sofrendo as mesmas privações que todos, e também tendo os momentos de fartura, em todos os sentidos, e satisfação que todos. É muito importante entender isso nesse momento, hein? Então, o que é importante para fazer isso, para conseguir criar esse fluir com os demais, sem atrito nenhum, né? Sem contraposição? O que é importante nisso? É fazer uma bela distinção entre o que é capricho e o que é necessidade. Se vocês fizerem esse ano apenas esse pequeno exercício, sem esquecer que vocês precisam saber quem são e mostrar ao mundo quem são, né? Isso aqui não pode esquecer. Mas, se vocês se dedicarem a apenas distinguir capricho de necessidade, dizer não aos caprichos e ficar apenas com as necessidades, nossa, pessoal, vai ser muito bom para todos vocês. E se vocês puderem disseminar essa ideia de distinguir o que é capricho do que é necessidade, vocês poderão passar este ano imunes a todas as turbulências que irão acontecer. Tá bem? Porque a desarmonia está sendo fomentada em cima desse ponto. Primeiro vocês foram levados a acreditar que vocês precisam de coisas que vocês não precisam de jeito nenhum. E depois vocês foram amedrontados com a ideia de que vocês vão perder essas coisas que vocês acham que vocês precisam, aliás, que vocês não precisam de jeito nenhum. Pronto, instalou-se o medo. Aonde há medo, toda a violência vem de insegurança, medo. E está sendo fomentada a violência dentro de vocês. A partir desse raciocínio, primeiro eu fui levada a acreditar que eu preciso de umas coisas. Eu não preciso absolutamente. Depois eu fui levada a crer que essas coisas podem ser tiradas de mim a qualquer momento. Aí eu fico com medo, e eu me torno defensivo e um passinho para a violência. E vocês estão vivendo isso. E isso está sendo fomentado em vocês de fora para dentro. Olha só, vocês podem, vocês são Deus, vocês podem mudar essa realidade. O externo é reflexo do interno. Por isso que eu digo que vocês criaram essa situação, porque vocês deixaram isso acontecer. Agora vocês vão ter que desfazer isso. Vão ter que pedalar bem depressa para desfazer isso. Como que vocês desfazem isso? Consciência, pessoal. Ou seja, o que é que eu preciso mesmo? Não é? O que é que você precisa mesmo? Você precisa estar ligado aos demais por cooperação, integração, gentileza e firmeza, a ponto de criar uma rede de sustentação, de um sustento o outro com essas características e qualidades, em cima do que é necessário e não do que eu preciso e não do que eu acho que eu preciso. Então, esse é o ano que vocês precisam distinguir quem vocês são para saberem. Sem saber quem vocês são levados a pensar que vocês são uma atriz de cinema que precisa de um Rolls Royce para ir da sua casa para o supermercado. Mas se vocês souberem, sou apenas uma mulher, vivendo uma vida comum, eu posso perfeitamente ir a pé, e é bom para as minhas pernas, é bom para o meu corpo. E bom para a minha mente, isso não pega vocês. Estou dando o exemplo de estapafúrdio, mas não é tão estapafúrdio assim, hein? É só dar uma olhadinha no que tem lá dentro, no que foi plantado lá dentro, no tipo de ilusão que foi fomentada dentro de vocês para vocês acreditarem que isso trará realização e felicidade, quando isso só trará tormentos atrozes. E aí, todo o trabalho desse ano é dar uma olhada nisso, porque aí sim você vai descobrir quem você é. E aí sim você pode dizer, eu sou essa, que tenho essas necessidades. Isso é importante para mim. Porque lembra, Eu já conversei com vocês sobre isso, se deu pano para a manga. A velha questão dos valores. Isso, eu sei quem eu sou, sei o que é importante para mim, sei o que eu preciso. Isso é necessidade, não é capricho. E aí, isso acaba chegando nos valores. E valores são aquelas três ou quatro coisas pelas quais você morre. E você não morre por uma bolsa, um Louis Vuitton, a não ser que você seja, esteja muito desligado da sua realidade. Você não morre por causa de uma esposa. Se você morre por causa de uma esposa, tem um problema aí, sério, com você, um desequilíbrio gigante. Você vai ter que olhar para ele com calma. E senão você pode acabar morrendo por causa de uma esposa. Então, valores. Valores são três ou quatro coisas pelas quais você morreria. É simples. É só dar uma olhada na sua vida e descobrir quais são essas coisas e guardar dentro de vocês, não é para publicar no Facebook. Quanto menos pessoas souberem quais são os seus valores, melhor para você. Você só deve declarar os seus valores na hora do confronto. Sabe o que é firmeza? É a capacidade de sustentar uma posição. Você não sustenta uma posição se essa posição não for um valor. O que interessa para as outras pessoas quais valores são esses? Só interessa na hora que você precisa sustentar uma posição forte. Sem violência, sem contraposição, dizer: isso daqui é muito importante para mim. Então, desculpa, mas eu não posso abrir mão. E aí não pode ser uma casa na praia, um carro. Deve ser alguma coisa muito importante mesmo. Mas cada um tem os seus. Aí é preciso descobrir o que é isso. Porque esse ano aqui, vocês vão precisar saber disso para tomar decisões importantes do dia. Não de jeito nenhum, de forma alguma. Não permite que isso aconteça no meu mundo. Está bem? É assim que vocês evitam qualquer coisa desagradável em 2019, 2020, 2021, 2022. Porque se vocês fizerem isso agora, em 2020 isso será consolidado como uma posição forte. Vocês se fortalecerão, crescerão com isso. Vocês virarão uma fortaleza do eu sei quem eu sou. Aí nada será contra vocês. Nada, qualquer coisa. Aí o externo vai ter que se conformar, se adaptar com esses, com essa fortaleza que você é. E o externo mudará em consonância com essa fortaleza que vocês se tornaram dentro de vocês. Mas sem isso, o externo vai refletir a falta de posicionamento interno. Aí você vai reclamar: poxa, mas você não se posiciona? E aí eu terei que dizer para você: olha, esse monte de gente que não se posiciona ao seu redor foi atraído pela sua vibração de não posicionamento. Sintonia, pessoal. Está bem? Então, esse é o ano onde essas coisas precisam ser olhadas assim, onde a pôr importância está nisso. E aí, como a energia, aquele que deixar a energia ariana agir, vai ter muita energia para colocar nas coisas. Ao colocar nas coisas, lembre-se de Saturno. Então, peraí. Se não fizer direito, Saturno depois vai querer saber. As situações vão chegar de um jeito em que eu vou ter que justificar porque que eu fui com tanta sede nesse pote. E eu vou ter que ter um valor por detrás disso, dizendo: eu fui com tanta sede nesse pote por causa disso aqui. E com firmeza, uma posição firme, dizer: eu fui com a sede ao pote, tenho que ir com a sede ao pote, me desculpe, eu esbarrei em você, me perdoa, vamos negociar aqui, não era isso que eu queria, mas eu precisava ir com essa sede a esse pote. Mas eu sei qual é o pote, sei o que tem dentro, sei por que eu estou indo, sei qual é a minha necessidade, sei que são a minha necessidade gerada pelos meus valores. Aí não tem para ninguém, pessoal. Não tem para ninguém, mas precisa ficar claro isso. E a maior dificuldade de vocês não é outra, senão descobrir quais são essas três ou quatro coisas pelas quais eu morreria. Vocês são levados a não pensar nisso. Sabe aquele negócio assim que vocês estavam pensando? Isso já aconteceu com todos vocês. O que vocês estão pensando? Eu estou pensando, nossa, estou pensando aqui. O que vai acontecer quando eu morrer? Ai, para! Não pensa nisso, não! Pessoal, precisa pensar. Não apenas nisso, como em muitas outras coisas. Vocês foram levados a acreditar que quando vocês pensam em supostas catástrofes que acontecerão na vida de vocês, vocês estão atraindo isso. Não. Pensar é uma coisa. Deixar o cérebro físico ficar rodando essa gravação é outra muito diferente. Refletir é uma coisa. Refletir sobre o que vai acontecer quando eu morrer é algo que todos deveriam fazer. Ficar pensando, ah, meu Deus do céu, uma hora eu vou morrer, o que vai acontecer? Puxa vida. Mas essa gravação não vai levar a nada enquanto você não decidir. A minha morte, eu vou encará-la desse jeito. Eu vou fazer as coisas assim, desta maneira. Está resolvido a minha morte. Pronto. X na minha morte, resolvido. Eu ainda ponho o círculo em volta, ainda coloro de cor de rosa. Minha morte. Aí a gravação não vai ficar não, na sua cabeça. Ai, o que vai acontecer? Meus irmãos, quando eu morrer? E o que vai acontecer comigo? Para onde que eu vou? Resolve isso. E aí nunca mais, aí vocês são levados a pensar que eu não posso pensar essas coisas, esse é um pensamento negativo que vai atrair coisas negativas para a minha vida. Não, uma gravação de uma ansiedade, ou de uma dúvida, ou de uma perturbação a respeito de como, de alguma escolha que você precisa fazer não resolvida, é que atrai uma série de coisas negativas para vocês, porque enquanto aquele negócio está rodando lá sem solução, e em volta todo mundo dizendo, não pensa nisso, essa besteira, para de pensar nisso. Esse negócio está gerando uma sintonia. E aí, quando você menos espera, o negócio que você está pensando acontece para quê? Para você finalmente tomar uma decisão a respeito desse negócio que fica lá gerando dentro da sua cabeça. E você não resolve. Então resolve. Apenas resolve. Ah, mas se eu resolver, vai ser aquilo, nunca mais eu posso mudar de ideia? Claro que não. Vocês estão constantemente revendo suas estratégias de sobrevivência. Então, lembra, quando vocês tinham 15 anos, vocês queriam ser não sei o quê. Aí vocês ficaram com 21, vocês não queriam mais ser bombeiro, vocês já queriam ser uma coisa um pouquinho mais tão romântico. Aí passou mais um pouquinho de tempo, você, não, mas isso daqui... Não é bem isso. Eu descobri que eu gosto disso daqui. Mudaram de ideia de novo. Vocês namoraram uma pessoa, acharam que estavam apaixonados, loucos por ela, acharam que ela ia ser a pessoa da sua vida. Aí aconteceu uma série de coisas, vocês mudaram de ideia de novo. Vocês podem mudar de ideia, porque vocês aprendem a todo momento e entram em contato com coisas novas a todo momento. Vocês podem rever suas estratégias de sobrevivência. Vocês podem se transformar em outras pessoas completamente diferentes de como vocês são, porque o que muda é só a casca. O jeito como eu estou lidando com a energia chamada vida na matéria, nesse momento. E vida na matéria pode virar isso, aquilo, outra coisa. E é só não se prender nesse rótulo. Não, é só assim. O meu cabelo é assim. E pronto. E se eu ficar careca, o que vai acontecer? Eu não voltei a me acostumar, agora eu sou careca. Aí olha no espelho, que linda careca. Estou falando de homens e mulheres. E a conformação muda. Muda também a maneira de lidar com as coisas. Deveria mudar, hein? Porque a gente está lidando também de uma coisa do mesmo jeito quando tinha 3 anos. Precisa dar um jeito nisso, porque não é assim que se passa pela matéria. Isso muda as estratégias de sobrevivência. O ego é obrigado a se ajustar a novas situações. De preferência, o cérebro físico tem que entender que aqui é aquela solução que ele dava para as coisas há 20 anos atrás não funciona mais agora, e o nome disso é viver. Viver. Responder às necessidades da energia chamada vida que se manifesta em você. E cada momento será diferente. Se vocês entenderem isso, viver na matéria é uma linda aventura. Mas se vocês se apegarem à estratégia de sobrevivência, ideias, crenças, maneiras de resolver as coisas, sistemas, tudo isso, vocês vão sofrer. Porque à medida que isso não funciona, vocês serão obrigados a fazer mudanças. E é melhor mudar alegremente do que mudar a toque de caixa, tocado pelas circunstâncias que mudaram, nas quais vocês terão que se adaptar. Eu prefiro que vocês mudem alegremente. Alegremente, percebendo que isso não dá certo, que agora precisa aquilo, que agora tem que se adaptar, né? Mas desse jeito, aquele. Alegremente mudando, alegremente se transformando, alegremente aceitando as mudanças físicas, alegremente constatando que os círculos de amigos mudaram, que as coisas mudaram, que as ideias mudaram, que tudo mudou. Alegremente vivendo a experiência da energia chamada vida em vocês. É só isso. E isso causa duas coisinhas que vocês perseguem em uns desesperados, que é realização e felicidade. Pronto. Está resolvido. É tão simples. Não requer prática nem habilidade. É só olhar para isso com calma e ir fazendo, e ir aceitando as transformações. E respondendo ao que as circunstâncias externas exigem de vocês, com a certeza de que foram vocês que criaram isso. E que agora eu criei. É assim, eu peguei mandioca, peguei coco, peguei uma gema de ovo, peguei os ingredientes, bati um bolo. Coloquei o bolo no forno. Aí eu tirei o bolo do forno. Esperei esfriar, bati um pedaço, comi, que droga de bolo. Mas foi eu que fiz. Não é? Não é assim? Então, se o bolo saiu uma droga, eu vou ter que reunir ingredientes e fazer outro bolo que fique do jeito que eu quero. Mas esse bolo aqui, que ficou uma droga, fui eu que fiz. De preferência, coma. Até para você entender onde foi que você errou. Entende, não é? É tranquilo. É? Se você não põe nenhum tipo de veneno no bolo, é super tranquilo comer o bolo solado. Aí chama os amigos, faz o café, bate uma cobertura que tem um sabor diferente para o bolo e come a droga do bolo porque foi você que fez. E de preferência, eu aconselho a não colocar nenhuma cobertura e ficar ali comendo um dia depois do outro e percebendo, coloquei manteiga demais, não, foi açúcar de menos. Mas será que é farinha? Será que é farinha de salva bolo? Peraí, isso foi aquilo, até descobri.
O que não deu certo
nessa droga desse bolo? Porque fui eu que fiz. E eu não quero de novo ter o trabalho de reunir ingredientes, bater tudo, colocar no forno e sair uma droga de novo. Não é? Então é com essa naturalidade, alegria, que vocês deveriam levar todas as questões da sua vida. Não é complicado, é simples. Entenderam? Agora sim. Eu já falei tudo, vou abrir para perguntas. Pode perguntar o que quiser. Nós temos uma hora. Ah, que delícia, como eu fui rápido. Então, vamos lá. Como é começo do ano?
E você geralmente nos prepara, já nos preparou. Mas esse finalzinho, aquário e peixes, como a gente pode melhorar nossa
Então, eu vou fazer uma pergunta para você. O que é mesmo que acontece em Aquário e Peixes com o ser humano do planeta Terra?
O que
acontece nesse... Não, com o ser humano do planeta Terra. O que acontece no período de Aquário e Peixes? Lembra?
Da sua palestra, sim. Eu nem sei mais o que... As pessoas fazem.
Em Aquário você terá o feedback final de todo o período. Então, você deveria ter tido o projeto no começo do ano. A gente já vai falar disso. Pessoal, em 21 de março começa um novo ano astrológico. Vocês terão que ter um projeto para um ano. Um projeto pequeno, uma coisa simples que vocês podem fazer em um ano. Vocês terão. E já deveriam estar pensando nisso. Porque 28 de março já está aí. E Aquário e Peixes serve para aprimorar isso. Como? Preste atenção durante o período de Aquário, que vai. Está indo, né? De 21 de dezembro a 21 de janeiro. Para ouvir críticas. Tranquilo. Vocês vão ver que se vocês colocarem a tônica do relacionamento de vocês em ouvir críticas com paciência, vocês terão ótimas dicas. Se vocês não ficarem reativos, eu quero ouvir isso. Nossa, mas eu me esforcei tanto e agora só sou bombardeado por várias críticas. Ah, mas é um período para isso. É um período do feedback. Então, deixe o negócio acontecer, escuta as críticas. Escuta todas as críticas e faz uma bela de uma separação em quem fez a crítica. É assim. Ouça todas. Mas há aqueles que não são críticos qualificados, né? Tem carteirinha de crítica. Então, você vai ouvir e vai falar, nossa, tem que prosseguir. Mas esse é um crítico qualificado, ele tem uma carteirinha, eu dei para ele essa possibilidade, ele tem autoridade de fazer essa crítica? Não tem. Então, eu vou deixar aqui, se eu perceber aqui, que procede, tudo bem, quem sabe ele chega a ser um crítico qualificado, só por causa disso. Vamos lá, vamos deixar agora. Existem os críticos qualificados, que são aqueles que são realmente amigos, aqueles que cooperam com você, aqueles que você tem certeza que torcem para o seu sucesso, aqueles que querem o seu bem e a sua felicidade, você tem certeza disso. Essas críticas, elas devem ser ouvidas com muita atenção. De preferência ainda, se você puder cavar mais um pouquinho para descobrir mais coisa, faça isso, porque é muito importante. Se uma pessoa que você considera, que já deu provas, que quer a sua felicidade e o seu sucesso, chegar para você e fizer uma crítica, você precisa não apenas ouvir aquela, mas falar assim, tem mais? Eu quero saber. Tem mais alguma coisa que você gostaria de me dizer, está com medo de me dizer, porque eu posso me aborrecer? Não vou me aborrecer. Fala, pelo amor de Deus. Vocês deveriam, nesse período, ir atrás dos feedbacks dos críticos qualificados. E ouvir qualquer feedback, mesmo que ele seja... essa pessoa não faz a menor ideia. Bom... chegou até mim e falou isso. Se chegou a mim e falou isso, veio pelo caminho da sintonia. Deixa eu dar uma prestadinha de atenção. Pequena, mas presta atenção. Porque veio pelo caminho da sintonia. Pode ser um inimigo kármico terrível, que encontrou uma brechinha para deixar você aborrecido. Ok, mas estamos no período do feedback. Vamos escutar esse negócio. Não vamos colocar um monte de algodão no ouvido, só porque a pessoa não conhece você. Vamos escutar. E aí, a partir de 21 de janeiro até 20 de fevereiro, vocês podem chorar à vontade, lamentar o suficiente. É o mês da choradeira. Então, vocês vão ficar sensíveis, vocês vão ficar pensando naqueles feedbacks dolorosos, vocês vão querer se autopunir, vocês vão dizer, eu sou mesmo uma anta, eu não devia ter feito isso, olha o que eu fiz, agora me meti nesse arrascado, que droga. Façam isso. Mas parem de fazerem. Rapidamente. Não dá para vocês ficarem a vida inteira fazendo isso. Porque em 21 de março vocês precisam estar prontos. Completamente prontos. Para um novo projeto. E nenhuma lágrima pode ser derramada em torno. Porque é fogo, é ação. Vocês terão que estar prontos para agir. Vocês não poderão ficar chorando. Desculpe. Peixes é de 20 de fevereiro a 21 de março. E Aquário é de 21 de janeiro a 20 de fevereiro. Agora deixa eu falar uma coisa sobre 20 de fevereiro. Vocês deveriam, no dia 20 de fevereiro, fazer o possível para ficarem sós com vocês mesmos. Porque é um dia em que, se vocês aproveitarem esse dia, vocês podem entrar em contato com a sua energia original, a energia divina. Se vocês aproveitarem bem esse dia, vocês não se lamentarão tanto, porque esse contato fará com que vocês compreendam o que erraram e por quê, e quem compreende não precisa perdoar. Entenderam? Se vocês entrarem no dia 20 de fevereiro com essa qualidade de energia que vocês são, vocês compreenderão. É meio que um devacanzinho. Sabe o que é devacanzinho? Vocês morrem, se vocês saírem da matéria, vocês vão para um lugar, um estado de espírito chamado Devadana, onde vocês verão sua vida inteira e compreenderão a qualidade dos seus erros e se perdoarão. Então vamos pensar em 20 de fevereiro como um pequeno Devadana, onde vocês poderão olhar para esse ano e falar, puxa, se eu tivesse feito assim, não, mas isso que aconteceu, aconteceu por causa disso, dentro de mim, não fora. Não é por causa dele, daquele outro, não. É por causa disso em mim, daquilo em mim, daquilo outro em mim, daquela outra coisinha. Aí você compreendeu. Quem compreende não precisa perdoar. Aí você está liso para começar, não vai se lamentar tanto, vai passar esse tempo mais planejando do que se lamentando. Vai planejar em cima do que você compreendeu, aonde as falhas aconteceram, e vai poder fazer um planejamento de um projeto muito bom. Porque uma coisa é fazer um projeto livre de culpa, e a outra é fazer um projeto cheio de culpa. Cheio de culpa, o projeto vai estar cheio de coisas nas quais você tentará se compensar dos erros que você cometeu. Sem culpa nenhuma, você não vai precisar perder tempo com essas bobagens. Você vai direto ao ponto. Você não vai precisar, não, mas ali eu tenho que fazer essa concessão, porque sabe, da outra vez. Não, não tem da outra vez. Da outra vez já está perdoado, já está compreendido, já está esquecido. Agora eu vou direto ao ponto, fazer o que é preciso. Não vou perder energia com essas bobagens. Deu para entender? Então, é isso. Então, como é que você deve viver até 21 de março? Você deve viver assim, ouvindo feedbacks. Por enquanto, vocês ainda estão no avaliação, a grande avaliação capricorniana, no subo, no alto da montanha, olha em volta e fala, nossa, que estrago. Mas aí você vai ouvir os feedbacks e aí você vai precisar ter essa compaixão por você mesmo. Esse, não é indulgência, não. É compaixão, é compreender. Eu cometi esses erros. O que que eu devo fazer para que eu não caia de novo nas mesmas armadilhas? Vamos ver o que eu posso fazer. Vamos fazer um projeto no qual eu brinde toda a possibilidade de não acontecerem as mesmas coisas desagradáveis que aconteceram no passado, porque eu me tornei uma nova pessoa que entendi do que isso se trata, de preferência usando o dia 20 de fevereiro como start para essa consciência de quem você é, com essa compaixão, porque Vocês escutam falar de compaixão e vocês não entendem o que é isso. Compaixão não é peninha. Compaixão é profunda compreensão de por que algo aconteceu. Profunda compreensão. Levando em consideração que todos são divinos, levando em consideração que todos estão humanos, levando em consideração das circunstâncias que foram criadas por todos e assumindo seus 50% de responsabilidade nesse negócio todo. E ao assumir seus 50% de responsabilidade, então fazer o possível para arredondar a bola. Pronto. Só isso. Sabe? Não há vítimas e não há algozes. Há corresponsáveis por todas as situações. Entendeu? Então, eu espero que esse ano você faça um belíssimo projeto e continue essa trajetória belíssima que é a sua. Vamos lá, quem mais tem perguntas? Você, pode falar.
É uma pergunta que não, é muito, não sei se é muito prática, mas eu tenho muita curiosidade.
Sim, vamos lá. Tudo é prático e tudo é teórico.
Esses outros mundos que você fala que existem, esses seres invisíveis, que eu pelo menos sinto a presença, e essa dimensão do sagrado também que a gente fala, tudo que está no campo do invisível, que fica, às vezes eu acredito nisso, não acredito, e eu sinto que quando a gente acredita, existe essa conexão, confiança se estabelece, e às vezes um momento mais desconectado e pragmático, fala, isso tudo é imaginação. Tudo.
Normal.
Mas eu queria entender, aí, do seu ponto de vista, que você está vendo tudo.
Posso.
Como que isso também se organiza? Onde esses seres ficam? Né? Existe uma dimensão? Como a gente entra em contato?
Não. Não existe onde esses seres ficam. Está bem? Não existe isso. Olha só, aqui nesta sala, neste momento, essa sala está repleta de seres. De naturezas muito diversas. E eles só estão aqui por causa da sintonia que eles têm com vocês. Nenhum outro motivo. Sintonia com o seu inconsciente, onde está seu umbral pessoal, lotado de personalidades e seres em desequilíbrio, e vem daí. Quando vocês dizem assim, estou com encosto, você não está com encosto, nada. Algo dentro de você que você já foi bem desequilibrado está muito presente porque foi provocado por algumas circunstâncias da sua própria vida. Isso é um encosto. Então, existem os seres internos. Os seus próprios seres, no seu inconsciente, que vibram e atraem para você pessoas que têm componentes internos da mesma ordem. Não são seres transparentinhos, não, são pessoas que também têm dentro de si uma série de criaturas que têm sintonia com as criaturas que habitam seu umbral pessoal. Fora isso, existem os encantados, que são seres humanos, deixaram a matéria e continuam prestando serviço. Eles não estão em umbrais. Estão a serviço da humanidade aqui mesmo. O maior representante deles é o mestre de Joacu, para você ter uma ideia. E tem também os mentores, mestres, guias e instrutores que estão não aqui, mas cuja irradiação vocês podem sentir em qualquer lugar, a qualquer momento, qualquer hora. Tirando isso, vocês têm todos os elementais que tomam conta de tudo. Os elementais não estão só na floresta amazônica, não. Os elementais estão nessa sala, porque há elementais de várias ordens, inclusive da ordem tecnológica. Se é que vocês querem saber tudo mesmo, então vamos lá. Então, assim, os elementais que são seres que vocês criaram para ser servos de vocês, para cuidar do mundo de vocês, estão todo instante, o tempo todo com vocês, em qualquer situação, em qualquer momento, mesmo que vocês estejam numa cápsula espacial ao redor da Terra. Está bem? Não dá para fugir disso. E você carrega com você aí todos esses seres. Os seres que habitam seu umbral pessoal, e esses aqui são os possíveis obsessores. Se você não tomar cuidado, você vira alguém que você foi na Idade Média. Assim, ó. É só, não fica centrado não para você. Você vira. E aí a pessoa fala, você está tão diferente, não estou reconhecendo você. Ah, é porque agora não sou bem eu que está aqui. É assim, pessoal. Então, quer crença em obsessores faz vocês passarem a responsabilidade que vocês têm sobre as coisas para um ser, um sujeito fora de vocês que nem existe. Fora isso, o seu mundo psíquico está habitado por todas as criações de vocês. Coisinhas que vocês imaginaram e pensaram, os serizinhos dos seus desenhos animados e dos seus filmes de ficção científica, dos seus histórias de terror, tudo isso habita uma camada que está aqui mesmo e que se chama mundo psíquico. Vocês adoram falar o astral, como se o astral fosse um lugar bacana para se visitar. Não façam isso, tá bom? Mas é o mundo psíquico de vocês. Quando vocês saem do corpo à noite, é aí que vocês mergulham. E o mundo psíquico de vocês está lotado de seres que não têm existência real. São formas de pensamento. Tudo que vocês imaginam e dão poder, e aí vocês ainda publicam, ainda fazem um grande outdoor, e aí todo mundo assiste aquilo, porque não é ganhando poder, vai ganhando poder, vai ganhando poder. Ficam quase existentes. Só por um motivo de não ser existente, porque para ser existente é preciso ter sido criado pelo criado ser supremo. Vocês, humanos, são co-criadores. Vocês podem criar, o negócio fica ali em suspensão no seu plano psíquico, mas ele não é real. Para ser real, você precisa sair da matéria e virar Deus, então, de fato. E aí dizer, isso precisa ter existência real. Aí terá. Mas nenhum espírito mortal faz uma besteira dessas. Que não há nada que vocês criem aqui nas três dimensões que seja digno de conviver nas dimensões mais sutis. Não tem. Então, vocês mesmos, quando olham para a sua própria criação, falam, nossa, eu fiz isso, deixa eu desfazer. Nossa, eu criei isso aqui, deixa eu descriar. E é possível, porque não tem existência real. Todo o trabalho do mestre Saint-Germain, com a chama violeta, é no sentido de descriar essas bobagens que vocês criam o tempo todo. Vocês criam, desvalê e descria. Vocês criam, desvalê e descria. Vocês criam outra vez, desvalê e descria. Fica descriando. Por quê? Porque senão vocês não conseguiriam nem viver na matéria direito, porque vocês seriam assombrados noite e dia por essas formas de pensamento que vocês criam o tempo todo. Por sintonia, lógico. Se você está lá entoando o assotomar dia e noite, 109 vezes, fazendo o seu yoga, se centrando, se colocando no estado meditativo, vocês estão fora disso. Mas se você está por aqui, com esses pensamentos que vocês são levados a ter, e ainda alimentado o tempo todo, dia e noite, por esse negócio, poxa, como é que vocês querem dormir bem à noite? Só dá para dormir bem à noite se vocês cultivarem algum centramento. Ok? Belezinha? Por isso que tanta gente tem que tomar remédio para dormir. Porque o seu astral está lotado dessas formas de pensamentos e por sintonia vocês tentam deitar na cama, tentar dormir, não faz nenhuma oração, não faz nada, não toma banho, não faz coisa alguma. Tem banho, resolve, hein? Banho dissolve sintonia. Banho, simples banho, banho, banho. Tenta, fica lá deitado, fica lá, presta atenção nos seus pensamentos. Faz esse exercíciozinho. Você vai ver que você vai lembrar dos negócios esquisitíssimos. Aí você vai ver a qualidade da sua sintonia. Umas coisas, os episódios do... Como chama? O seriado?
A Black Mirror.
Não.
CSI.
Sei lá. Você, vai, você está lá deitado, você não está pensando. Aparentemente, não está pensando em nada. Aí lá vem. Começa a tomar conta. Por quê, pessoal? Se vocês estão vibrando numa determinada sintonia, vocês vão atrair isso. E vocês vão atrair o que está mais perto de vocês. Se vocês estão deitados, dormindo, não é uma visita que vai tocar a campainha. É uma forma de pensamento. E vem. E se vocês tivessem a ousadia de fazer isso, vocês veriam que é verdade. E aí, vocês, mas vocês podem modificar isso. Como é que vocês modificam isso? Simples. Deixa eu tomar banho. O negócio está aqui dentro da minha cabeça. Deixa eu desfazer a sintonia. Tomei o banho. Faço yoga? Se quiser, eu mando fazer uns asanas. De preferência, uns asanas de relaxamento. Vai sumir da sua cabeça. E logo em seguida, entoa um mantrinho, reza uma donariazinha, ou faz uma oraçãozinha de pitão. Qualquer coisinha bobinha para entrar em uma outra sintonia. E aí o negócio desaparece. Como se não existisse. Deixa de existir para vocês. Como é que isso acontece? Porque você desfez a sintonia. Agora, se ao invés disso você fala, estou sem sono, deixa eu ligar a televisão. Aí que você não vai dormir mesmo. Então, faça isso. Não deu certo. Não deu certo de jeito nenhum. Então, é preciso ir fazer uma imersão em algum texto sagrado. Então, pega um texto sagrado, lê duas páginas e você vai ver que você vai... Tum! Não é? Aí você diz assim, eu não gosto dos textos sagrados porque eles me dão sono. Não é? Mas, pessoal, entenda! É para isso que serve. Uma das utilidades é deixar você numa sintonia e num relaxamento tão bom e levar para longe aquilo que perturbava você e não deixar você dormir para que você possa descansar. E se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai sair do corpo sim, porque todo mundo precisa sair do corpo. Se você não sair do corpo, as trocas celulares no coração, nos pulmões, no cérebro não acontecem. Então você tem que sair do corpo, nem que você fique boiando assim em cima, um palmo acima do corpo, você tem que sair do corpo. Mas aí, se você lê um texto sagrado, se você se colocou nessa sintonia sutil, você será puxado para outras dimensões. E agora vamos lá. Falamos de tudo que está aqui, já viu que é uma multidão, né? Então é isso. E aí você me perguntou, como eu entro em contato com esse negócio? Cuidado, né? Vigia a sua sintonia, porque dá para entrar em contato só com as coisas maravilhosas. É possível. Olha, é só você prestar atenção. Você tem filhos, uma criança pequena. Ela vê coisas. Ela vê tudo isso. Também baseado na sintonia. Aí uma criança está lá conversando com não sei o quê. Aí você fala, com quem você está conversando? Ela fala, tem aqui um ser assim, ele é azul, ele tem umas asinhas brilhantes, ele está me falando que assim, 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 assim. O que está acontecendo com ele? Ele está entrando em contato com um elemental. E ele faz isso porque ele ainda não foi corrompido. Ele ainda está aberto. O elemental pode falar com ele, ele pode vê-lo, e tudo pode ficar bom. Mas você tem crianças também, que por causa da sintonia dos pais, e por causa do ambiente da casa, só vêem coisas terríveis. Ela não é ela que está numa vibração difícil, é o meio que tem uma vibração tão difícil que ela fica numa vibração difícil e aí ela só vê o que é ruim. Essas crianças que choram à noite. O que é ruim? Algo que não está em equilíbrio. Onde ela está? Ela está no astral. Ela está vendo as coisas do astral. Aí quando acontece isso com uma criança, você tem que colocar em contato com a natureza, ensinar as orações. É desde que se ensina as orações para as crianças pequenas. Para elas irem se apropriando de uma ferramenta rápida que as coloquem em equilíbrio para que elas possam não serem perturbadas por essas coisas. Todas as orações que se ensinam para as crianças é para isso, para que elas consigam já ir fazendo, não, isso aqui não, eu só quero isso, não, deixa eu fechar essa porta, isso daqui também, e irem dominando a sua comunicação com o mundo invisível. É isso. E aí, qual é que essa seleção? Não é onde está, é vibração. Quando você fala assim, as três dimensões do mundo material, você está falando de três dimensões muito densas, estão entrelaçadas criando esse mundo. Essa sala aqui tem uma sala na dimensão física, uma sala na dimensão emocional, uma sala na dimensão mental. Mas quando você olha com os três corpos, você vê uma sala. Mas essa sala tem componentes físicos, emocionais e mentais. Saindo disso, que é um brincado de três dimensões, é por isso que tem essa possibilidade de ver o que está no astral, de ver só o que está na faixa emocional, de ver só o que está na faixa mental e ver as duas dimensões juntas no que nós chamamos de psíquico astral, já é bastante para pensar, hein? Fora isso, existem as outras faixas vibratórias, que são o que a gente chama de quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 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 infinitas dimensões. E não são lugares, são faixas vibracionais. Então, para chegar ali, é preciso apenas alcançar essa sintonia. Ou seja, por isso que fala, vamos elevar o pensamento, não é? Vamos elevar aqui o pensamento. Elevar o pensamento, olha só, não resolve nada. Eu vou aqui agora fazer uma força para elevar o pensamento. Não, você precisa de uma oração, você precisa de uma prática comunitária junto, todo mundo junto, para você mudar a sua vibração. Você não muda a sua vibração fazendo uma força para mudar a vibração. Não, você muda a vibração quando você se coloca em uma prática, de preferência coletiva, quando você não consegue mudar a vibração fazendo uma prática pessoal, aí sim você já mudou. Eu não estou aqui pensando coisas terríveis. Estou aqui assediada pelo plano psíquico. É isso, assediada. Boa vibração começa dentro de você e encontra uma sintonia. Aí eu começo a fazer um, sei lá, um assatomado, um surya namaskar, ou vou a algum grupo onde todo mundo diz, vou receber um reiki, ou me auto-aplico um reiki, aí meus pensamentos já vão mudando, né? Quem daqui já recebeu reiki na vida? O que acontece com os pensamentos que você está recebendo? Eles se acalmam. E de repente aquele monte de besteira que você estava pensando, que estava torturando mentalmente, você desaparece. Pelo menos por algum tempo, né? Porque se você não fizer algo para mudar, para aproveitar essa mudança de sintonia, você vai voltar para ela. Porque reiki não resolve nada se você não fizer a sua parte. Então, são faixas vibratórias, faixas diferentes, onde as vibrações vão ficando cada vez mais sutis e você pode alcançá-las a hora que quiser, você só precisa vibrar de acordo. Você tem todas as chaves aí. Vamos imaginar que você tem um chaveiro multidimensional com chaves para todas as dimensões. Você só precisa usar a chave. Ou seja, você precisa vibrar com aquela dimensão vibra. Você vai parar lá. Imediatamente. Imediatamente. Você não precisa fazer nada. Você pode estar no meio de um estádio de um jogo, Palmeiras e Corinthians. Aí você, esse jogo não me interessa, deixa eu ver. Aí você faz uma respiração, porque ninguém está nem aí se você está assistindo o jogo. Ninguém está nem aí, ninguém é. Parte do princípio, todo mundo está vendo, mas ninguém está nem aí. Então, fica lá, daqui a pouco. Aí, de repente, você recebe uma mensagem. Esse jogo, Corinthians, Palmeiras, é muito importante para o seu desenvolvimento espiritual. Volte e preste muita atenção no que está acontecendo ao seu redor. Então você fala, ok. Vai acontecer alguma coisa muito impressionante? Volta, porque seu lugar é no estádio, nas cadeiras, assistindo ao jogo. Aí você fala, tá bom, esse é meu aqui agora. Isso, esse é o seu aqui agora. Aí você volta. Mas você não volta igual. Você volta com a consciência de que você precisa estar ali, porque você se colocou ali para viver uma experiência que você só pode viver aqui. E esse é a única coisa, esse jogo, Corinthians-Palmeiras, nesse segundo tempo, onde está acontecendo uma cobrança de pênalti, é a única coisa que você tem. Porque o passado já foi e o futuro vai depender de como você se resolver com esse negócio. Qual a reação que você tem quando o pênalti for cobrado? Se você vai xingar o juízo, você vai falar, justo. Não é? É isso. Mas esse chaveiro cheio de chaves, todos vocês têm. O que vocês precisam fazer é ter coragem de usar. Só isso. Então, não está em nenhum lugar. Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, que tudo que o Urubu fotografa, tudo que os satélites fotografam, que vai para Marte, que vai para aquilo, ainda é mundo material, pessoal. Tá bom? Então, o mundo material é enorme, imenso, enorme. Não, ah, eu conheço o universo. Por que você conhece o universo? Porque eu vi uma foto de Andrômeda. Não. Essa é a Andrômeda do mundo material. Tá bom? Essa é a aparência que a Andrômeda tem no mundo material. Mas a Andrômeda está presente em outras dimensões e é de lá dessas outras dimensões que a participação de Andrômeda nesse momento acontece no mundo. Então, muito cuidado com esse negócio de eu já vi o universo. Não. Você viu que foi fotografado pelo Randall e por outros. Você não sabe o que é o universo manifestado. Você conhece essa faixa vibratória. Agora, quando você viaja para as outras dimensões, quando você se permite vibrar diferente, você vai ver que a experiência nesses lugares não tem nada a ver com o mundo material. Aí sim, aí você vai entender que não tem nada a ver com o mundo material. E é por isso que as pessoas que são como você, né? Que acham que inventam, mas que estão determinadas a falar sobre outras realidades, que é o que acontece com você, o principal mérito delas é de tornar compreensível o indizível. Você trabalha com palavras. Mas o que você precisa fazer com as palavras? É conseguir dizer para os seres o que não há palavras para ser definido. Esse é o principal trabalho. Esse é o trabalho. A mulher que me presta corpo está emocionada porque ela sabe o que é isso. Então, o trabalho não é criar mundos. O trabalho é visitar mundos e poder falar sobre eles com palavras que os seres humanos compreendam, mesmo que elas sejam poucas e não definam exatamente o que você sentiu. Entende? É isso. Alguém tem mais perguntas? Não tem ainda vontade de comer, é assim mesmo. Alguém tem mais perguntas?
Acrescentando a pergunta dela, sobre o planeta Terra. Vou fazer uma pergunta. Quantas humanidades paralelamente vivem nesse planeta?
Só uma?
Só uma.
Então, olha só. Ah, mas e os...
Intraterrenos.
Os intraterrenos, eu ia falar sobre isso. Vamos lá, pessoal. Vocês intraterrenos não são humanos. E não pertencem a outra humanidade. Eles pertencem ao reino elemental. Tá bom? Porque um humano não pode viver no centro da Terra. Hã? Não pode. Não tem condição de fazer isso. Mas o elemental pode viver onde for necessário que ele viva. E o núcleo do planeta, o núcleo mesmo, aquela bola de fogo que vocês aprenderam que está lá no meio, no centro do planeta, porque o planeta é oco, mas não no centro. É habitado por salamandras. Por que é habitado por salamandras? porque o núcleo do planeta reconstitui os materiais que vocês usam aceleradamente, das maneiras mais absurdas. Vocês falam assim, o petróleo vai acabar. Não, o petróleo que foi disponibilizado para uso vai acabar. Mas mais petróleo está sendo produzido, só que não é para vocês. Tá bom? São outras pessoas que vão usar de outro jeito. Não necessariamente para fazer carros andarem, desabalar a carreira, atropelando pessoas. Deu para outras coisas. Aí vocês falam assim, mas o ouro é raro, será que o ouro vai acabar? Não, o ouro não vai acabar. O que vai acabar é o ouro disponível nesse momento para vocês. Mas o centro do planeta, as salamandras de fogo, estão produzindo combinações, novas combinações. E novo ouro está sendo produzido, assim como outro ferro, como outro alumínio, como outro manganês, como outro tudo. Porque a sua tabela periódica, que eu acho que vocês aprenderam na escola, que não está completa, a tabela periódica ali foram vocês que criaram antes de descer um planeta como humanos. Quando vocês eram seres mortais, vocês falaram, eu quero habitar um planeta, criar assim, 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 assim. Aí tem esses seres, aqueles outros. A pessoa de um papagaio, a pessoa de uma formiga vermelha, a pessoa de uma formiga pequena, uma formiga grande, uma formiga média, não sei quantos tipos de abelha, pessoas também de uns cachorros, de várias raças diferentes, pessoas de um búfalo, pessoas de um boi, pessoas de um carneiro, pessoas... Vocês criaram tudo isso enquanto eram Deus. Agora vocês só co-criam formas de pensamento. Mas vocês já foram criadores, é de lá que vem. Aí vocês criaram tudo isso com a ajuda dos elementais. Primeiro vocês criaram isso, tudo é mente. Então tudo primeiro é algo na mente de Deus. Então, esse planeta inteiro foi algo na mente dos deuses que vocês são. E depois os Elohim trataram de fazer isso virar e ter existência no mundo material. Os elementais foram criados pelos Elohim para fazer tudo isso acontecer. Então, a população intraterrena são elementais que tem sob sua função transformar na natureza original tudo aquilo que vocês vão desnaturando. Por quê? Não vou falar nada sobre isso, senão eu vou ter que escrever todos vocês no Greenpeace. Não, é assim. Pensem o que significa desnaturar. A palavra existe natural, a natureza, tudo que é natural. E aí, quando você pega um elemento da natureza e ele deixa de ser o que é, porque vocês interferiram no processo, vocês desnaturaram. Vocês podem desnaturar coisas, podem desnaturar situações, podem desnaturar relações. Está bem? Então, sim.
Pode desnaturar pessoas com essa questão de... alteração genética que a ciência
está
fazendo?
Óbvio. Com certeza. Vocês sabem qual é o seu principal inimigo biológico nesse momento? A clonagem. Experimentem pegar uma fotografia e tirar uma cópia xerox. Aí você tira outra cópia xerox. Aí você pega essa cópia e tira uma cópia xerox. Aí você tira a cópia da cópia da cópia da cópia de xerox, tira outra cópia de xerox. Você vai acabar com o quê? Com um negócio que não é mais nítido. Então, quando você pega um organismo qualquer e cria outro organismo igualzinho, você está tirando desse organismo a capacidade de se manter como espécie pelas pequenas alterações que o ser faz a si mesmo cada vez que se multiplica para continuar existindo como é. O seu filho é diferente de você, porque se fosse igualzinho a você, ele seria mais fraco que você. A força dele vem de ser você e mais o seu marido e essa combinação cria algo mais apropriado para o próximo momento cósmico. Aí você pega um milho, aí você fica repetindo aquele milho, repetindo aquele milho, repetindo aquele milho, repetindo aquele milho. E você tira do ser chamado milho a possibilidade de ir se adaptando às circunstâncias. E uma hora ele não existe mais. Existe uma coisa que parece milho, mas não é mais milho. Parece, mas não é mais. E vocês estão fazendo isso, a 3x2, a toda hora, a todo instante. O que acontece? É só vocês verificarem, parem para pensar. E isso também continua respondendo essa pergunta. Algum tempo atrás, ninguém tinha nenhuma intolerância a coisa alguma. Sabe por quê? A intolerância que vocês têm não é ao trigo, não é à lactose, não é nada disso. É porque o trigo não é mais trigo, a lactose não é mais lactose, e além de tudo, tem um monte de alimentos ali que vocês não fazem a menor ideia do que é, e é isso que vocês são intolerantes. Para pensar, pessoal. Pensa um pouco. Vocês aceitam de bom grado todas as coisas que um grupo de seres que já acha que é dono do planeta fala para vocês como as coisas são. E vocês, a memória de vocês é muito curta. Vocês nem se lembram mais do que vocês aprenderam na escola. E se vocês lembrassem, vocês veriam que não dá para ser isso que eles estão falando que é. É uma questão de raciocínio. Como assim, há 100 anos atrás, não existia ninguém intolerante ao milho? Como que as pessoas ficaram, de repente, intolerantes? Do nada? De duas, uma. Ou vocês desenvolveram em vocês condições genéticas que não aceitam mais os alimentos? Isso não é verdade. Ainda. Mas pode vir a ser. Ou o que vocês estão colocando para dentro não é mais a mesma coisa que vocês colocavam para dentro há 100 anos atrás. Não adianta ter um selo dizendo que é. Está bom? Então, apenas para pensar. E o conselho. Está tudo desnaturado mesmo. Então não adianta ficar procurando o orgânico do orgânico do orgânico do orgânico do orgânico. Não faça isso. Sabe o que vocês devem fazer? Eliminem da alimentação de vocês tudo que vem latas, caixas, tetrapaques, essas coisas. Como uma abobrinha de fato. E a abobrinha de fato? Tá bom. Ela tem lá os seus agrotóxicos, essas coisas. Mas continua sendo abobrinha. Não é um negócio que você não sabe o que é, que está escrito na lata. Abobrinha. Entenderam? É simples. Simplifique. É simples. Simplifique. Como as coisas in natura. As coisas in natura. As coisas in natura. As coisas in natura. É melhor para vocês e comam pouco. Porque em uma época onde tudo está desnaturado, a única maneira de você ficar saudável é colocar menos para dentro. Mas o que é que se diz para vocês? Coma, 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 coma que danos, coma assim, coma assado, coma frito, coma cozido, coma assado, olha como é novo. Aí você come a bolacha, aí você comia 10 bolachas. Era nova. Agora que você já acostumou com o gosto, você só come 3. Aí, nossa, lançaram outra bolacha para você comer, voltar a comer 10. Pessoal, para pensar um pouco e vocês vão ver que é assim. Então, está tudo dando desnaturado mesmo. Aceitem essa realidade e lidem com isso da melhor maneira que vocês puderem. Comendo in natura, o mais que vocês puderem, e comendo pouco. Porque vocês não precisam comer tanto. Por favor. Não precisa. Porque o que vocês comem não é para alimentar, é só para alimentar seu corpo físico. Porque vocês recebem energia cósmica pelo outro da cabeça. Lembra? Então, vocês não precisam comer tanto assim. Viver de luz é possível. Viver de luz, propriamente, não. Mas viver de uma maneira que você acorda de manhã, olha para o sol quando ele está horizontal em seus olhos, recebe aquela energia, bebe água, come uma fruta cítrica por dia e uma colher de mel, você não precisa comer mais nada. Mas para isso, você precisa estar harmonizado com tudo e com todos. Viver em um lugar onde haja natureza minimamente, ou seja, estar cercado de verde. Aí é possível. Existem pessoas que vivem assim. Mas elas tiveram que primeiro fazer uma jornada de purificação kármica, ou seja, se harmonizar com tudo, com tudo, reconhecer as questões, reconhecer a negatividade em si mesmo, reconhecer a ponto de falar, sim, é isso, agora eu vou me retirar, eu vou ficar lá, eu vou ficar perto da natureza, eu não preciso de muita coisa. Porque não adianta você querer viver de luz e viver numa casa que tem ar-condicionado, televisão, uma na sala, num quarto, num banheiro, e todos os... uma enceradeira, três freezers. Como é que você vai viver de luz assim? Viver de luz é viver de luz.
Na luz elétrica.
É, tem todo um... tem todo um caminho a ser trilhado para chegar nisso, mas é possível. Vocês comem tanto, e comem tanto açúcar, e comem carne, e comem óleos de todas as espécies, de todas as maneiras, por causa do conteúdo kármico denso com o qual vocês precisam lidar. Não adianta ser vegetariano antes da hora para poder dizer: olha como eu sou puro. Não. Veja seu conteúdo kármico. Quanto mais denso é o seu mundo, quanto mais energia negativa você precisa se relacionar, mais você precisa da carne. Coma com essa consciência e você vai precisar de 100 gramas de carne por dia. Depois você vai precisar de 100 gramas de carne por dia, um dia sim, um dia não. Quanto mais a sua vida ficar harmonizada, quanto mais harmonia com tudo e com todos, menos você vai precisar da carne. Vai chegar uma hora que você só vai precisar dos legumes e das folhas verdes escuras. Vai chegar uma hora que você só vai querer frutas, naturalmente. Você vai chegar uma hora que você vai comer uma frutinha por dia, beber um pouco de água, aí você vai, puxa, preciso de uma coisinha, mel, um presente de mel, pronto. E pronto. Vocês não acham estranho que os velhos comam pouco? Não acham estranho? Que as pessoas idosas, de muita idade. Ah, não quero, filho. Que é isso? Não, vovó, come isso aqui. Não quero. Come isso aqui. Não quero, não quero. Por quê? Porque já resolveram suas questões kármicas. Porque já estão harmonizados com tudo, com todos. Os que estão, né? Você pode ver o oposto. Mas naturalmente, uma pessoa que envelhece, e que envelhece com sabedoria, ela não quer, ela quer umas coisinhas até ali, uns negocinhos que ela acha que é preciso, ela sabe o que ela precisa, ela vai atrás do que ela precisa, ela pega o que ela precisa, põe para dentro o que ela precisa e fica bem. E isso é envelhecer a nossa sabedoria, né? Mas tem gente que envelhece isso todo jeito, mas é isso. Então, sim, todas as experiências genéticas de modificação de todos os alimentos, das espécies, animais, vegetais, e até mesmo modificação dos minerais, é porque isso existe, né, gente? São desnaturações. A um nível de desnaturação aceitável pelos elementais. Nível de desnaturação aceitável pelos elementais, que é quando eles olham para o produto e falam assim: isso é útil. 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 Sabe o que é útil? Um machado quando você precisa cortar uma árvore para fazer uma casa. Porque senão você vai estar ao relento, suas crianças vão ficar debaixo da chuva e vão ficar doentes. Mas que ele seja usado só para isso, quando é necessário, quando é útil, em nenhum momento mais. Aí os elementais olham e falam: olha que isso, o que esse humano está fazendo aí? Porque Pessoal, para os elementares, nós somos Deus. Não se esquece que nós os criamos. Aí eles olham para o humano, mas os elementais não estão na dualidade. Só os humanos estão. Nem os animais, nem os vegetais, nem os minerais estão na dualidade. Olha para um cachorrinho. O mal não existe nele. Não é? Olha para um vagalume. O mal não existe nele. O vagalume não fala, olá, está sentado na consciência do humano. Não faz nada disso. Então, a natureza não está na dualidade. Só quem está na dualidade somos humanos. Está na dualidade é humano. E aí é assim. Um elemental olha para o humano, desnaturando algo. Ele observa e fala, olha aí, ele está desnaturando o negócio. Não sei o que ele vai fazer com isso. Ih, ele vai cortar uma árvore. Oh, eu já cortar a árvore. Vamos ver o que ele vai fazer. Ah, ele cortou a árvore. Que chato. Mas o que ele vai fazer com essa árvore? Ah, ele está construindo uma casa. Ah, é, ele precisa da casa. Não, mas não tem as cavernas, não tem os buraquinhos, não tem? É, mas isso não está servindo para ele. Precisa da casa, deixa ele construir a casa. Vamos lá ajudar, vamos fazer. A árvore, ela vai nascer de novo. A gente vai dar um jeito aqui. Deixa o humano aqui, o seu machado. Mas se o humano construir sua casa, está bom, né? Mas ele não está contente. Ele precisa de um amplo lugar vazio e mais um caminho sem árvores para ele andar. Não precisa, né? Pode andar no meio das árvores, não, ele precisa disso. Aí os elementais começam a ficar muito chateados mesmo. Eles dizem, está lindo ali na ponta, ele não precisa fazer isso. Não tem necessidade. E aí, graus e graus e graus e graus de desnaturação. Eu não preciso falar para vocês em que grau de desnaturação vocês estão, né? Não é? Então, é isso, Marileia. Não é tudo, não é modificar a natureza que é o problema. Olha só, quando vocês eram nômades, vocês já foram nômades, sabe? Quando vocês eram nômades, vocês iam ao sabor da temperatura agradável e de onde tinha comida. E aí, vocês deixavam um pequeno lastro de uma pequena destruiçãozinha, não é? Mas os elementais iam conservando isso. Vocês faziam, derrubavam umas árvores aqui, faziam umas cabaninhas para um tempo, aí saíam, aí os elementais iam lá, vamos conservar tudo, porque ele vai voltar aqui, ele vai precisar dessas árvores com frutos e tudo isso aqui, essa água limpa. Vamos lá. Tudo bem, o homem, não é? Ele fez a gente para cuidar da casa dele. Então, vamos lá. Quando vocês se tornarem sedentários, os elementais se afastaram de vocês. Nessa época, vocês tinham comunicação com eles. Vocês conversavam com eles. E os elementais disseram, o que vocês estão fazendo? A gente quer ficar aqui. Não, mas quanto tempo? Não, é para sempre. Para sempre? Bom, primeiro que para sempre significa uma trabalheira para os elementais. E depois, para sempre significa que esse lugar nunca mais vai voltar ao que ele era mesmo. Não vai haver condições de a gente reconstituir essa floresta, essa ravina, esse rio, com esses humanos aqui se multiplicando. Como é que a gente vai fazer? Vamos esquecer esse lugar. Vamos cuidar do resto, porque uma hora, os elementais pensam assim, uma hora vai ficar tão desagradável que ele vai se mudar. É que nem o seu filho no seu quarto, dele. Você fala assim, arruma o quarto, arruma o quarto, arruma o quarto. Ele não arruma, não arruma, não arruma. E você, como sabe, a mãe fica pensando assim, uma hora vai ficar tão insuportável viver naquele quarto, que ele vai ter que dar um jeito. Às vezes não acontece. Às vezes você tem que falar, sai daí que eu vou arrumar, não é isso? Então, o humano se estabelece sedentariamente em um lugar. Primeiro, ele impede que os elementais ponham esse humano. Segundo, ele começa a desnaturar lentamente as coisas. Terceiro, ele começa a interferir para ter os benefícios que ele só teria se ele andasse. Não é? E aí, quando ele se fixa, aí ele tem que mudar a curva do rio, aí ele tem que assolar uma montanha, aí ele tem que acabar com uma floresta, aí ele vai fazendo coisas. Aí ele tem que matar animais selvagens, não para comer, mas porque eles estão atrapalhando minha plantação, meu isso, meu aquilo, meu não sei o que, meu não sei o que lá. Então, essa viagem na qual vocês estão, até o último fio de cabelo, e que não sabem como resolver, começou quando vocês se tornaram sedentários. Agora olhe para essa cidade. É a segunda maior cidade do mundo. Então, dá uma olhada aí. É disso que o sedentarismo de vocês foi capaz de fazer. Só para vocês pensarem um pouquinho. Respondi a sua pergunta? Era isso, Marilene? Bom, estamos a 5 minutos do amargo fim. O que queremos fazer? Vamos fazer um alimento? Vamos responder mais uma pergunta? Vamos fazer o quê? Sabe, eu amo vocês. Quando eu falo amo vocês, eu amo especial quem está dentro dessa sala. Que chegou aqui para se tornar comigo. Mas amo todos os humanos, todos eles. E o meu trabalho é evitar que vocês sofram. Mas nem sempre eu tenho sucesso. Mas alegremente continuarei fazendo o meu trabalho. Não até que todos os humanos consigam entender a grande realidade, mas até que o planeta, a partir dos humanos que entendem a grande realidade, possam ir modificando a sua maneira de se relacionar entre si e com o planeta. Olha, vocês podem olhar para mim e achar que eu sou muito otimista. Não é uma questão de otimismo. É uma questão de certeza. Uma roda de manifestação que vai de carinho da idade de ouro, ela continua girando. E não há nada no universo que vai fazê-la parar. Vocês vão alcançar o binário de ouro. Pode ser muito doloroso e muito difícil. E muito demorado. E pode ser muito prazeroso e muito fácil. Depende de quem? Depende de vocês. Está bem? Vamos lá alinhar. Peguei a mão direita de vocês e coloquei sobre o cardíaco. Pensem no seu anjo guardião. Apenas pensem nele. É o único ser em todo o universo que tem uma responsabilidade única. Mantenho vocês em segurança, não segurança física, segurança energética. Agora mentalizem os 7 chakras principais, em todos eles, vocês sabem onde estão. Quem não sabe onde estão seus chakras? Bom. Eu queria que vocês mentalizassem em todos eles um azul índio profundo, em todos os chakras. Do básico até o alto da cabeça. Todos eles vibrando em azul índio. Inspirem. Soltem o ar. Agora mentalizem em todos os chakras amarelo dourado. Vibrando em todos eles ao mesmo tempo. Inspirem. Soltem o ar. Agora mentalizem em todos esses chakras rosa magenta. Brilhando em todos eles ao mesmo tempo. Não importa se uns brilham mais do que em outros. É normal. Inspirem. Soltem o ar. Soltem o ar. Agora pensem no seu chakra laríngeo, que fica sobre as cordas vocais. E mentalizem aí uma esfera verde esmeralda. E repitam o que eu vou dizer. Eu sou I am.
Eu sou I am.
Um Deus em ação.
Um Deus em ação.
Agora pensem no seu chakra frontal. E mentalizem uma esfera rubi neles, dele. Inspirem, soltem o ar. E agora mentalizem em todos os chakras, terminando no alto da cabeça, a cor violeta, em todos eles, do base até em cima. E no alto da cabeça, no chakra das mil pétalas, mentalizem essas mil pétalas no chakra das mil pétalas, recebendo energia cósmica e brilhando em tons de violeta. Mantenham a mão sobre o cardíaco. E agora, sobre o cardíaco, visualizem uma esfera branca cristal que se expande e toma todo o seu corpo, incluindo sua aura. Prestem atenção nas cintilações multicoloridas que o branco cristal tem, vibrando a partir do cardíaco, envolvendo vocês nesse ovo de luz multicolorida. Prestem atenção nessa irradiação desta luz e repitam comigo. Deus em mim.
Deus em mim.
A presença I am.
A presença I am.
Age.
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 E governa sempre.
E governa sempre.
Minha divina presença.
Minha divina presença.
Caminha diante de mim.
Caminha diante de mim.
E me mostra o que deve ser.
E me mostra o que deve ser feito.
Agora fiquem tranquilos, respirem calmamente. Quando sentirem que devem, tirem a mão de cima do cardíaco. E quando sentirem que estão prontos, abram os olhos. Todo mundo já voltou? Vocês estão bem? Deu para sentir a força que vocês têm? Alguns de vocês estão sentindo um pouco de calor? É assim mesmo. Essa mentalização revitaliza vocês a partir da sua própria energia. Vocês não precisam de energia vinda de lugar nenhum. Vocês precisam apenas centrar-se e direcionar-se à energia que vocês são. Isso que vocês conhecem de vocês é uma pequena parte de vocês. Vocês são muito mais do que isso. Muito mais. Está bem? Pensem nisso, não? Que é possível fazer maravilhas com essa energia. Então, eu me vou.